princípios dos quais decorre, quanto a nós, tudo o resto. A problemática das alterações climáticas, a emergência climática, ou como um amigo meu diz, a insurgência climática, e a questão da igualdade de géneros. Disso depende de tudo o resto. A fome, as desigualdades, a saúde, a educação, têm que ter estes dois pilares que são fundamentais. E é com isso que nós temos tentado trabalhar. Deixando a UCLA, passando para a Cátia. Conheci a Cátia, a Avelina, a Delma, no último encontro de escritores de língua portuguesa. Tony Checa já era de outros combates. A Cátia seduziu, não só pela sua beleza, ela se fosse do meu país, de Angola, teria que ser de Benguela, que é a terra das mulheres bonitas, mas não só a beleza exterior, mas a beleza interior. A humildade, a capacidade, a inteligência, a afabilidade, tudo isso penso que levou-nos a estabelecermos um bom contacto. É uma honra e um prazer, Cátia, que este teu livro seja lançado aqui na UCLA. O abutre vaidoso. Eu diria também que este abutre deve ter assim um ancestral dos patrícios de Luanda, que são os calcinhas, não é? E que são todos muito vaidosos. Não tão feios, se calhar, como este, mas vaidosos. Eu não vou prolongar mais. As pessoas que estão aqui irão falar do livro, irão falar da Cátia. Bem-vindos à UCLA. Esta é a vossa casa. Sempre que precisarem, sempre que tiverem necessidade de qualquer acontecimento, de qualquer lançamento, qualquer iniciativa com a comunidade da Guiné-Bissau, pois nós estamos de portas abertas, como alguns de vós, como o Tony já sabe, estamos sempre disponíveis. Bem-vindos e boa tarde.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à UCLA e muito obrigada pela vossa presença neste sábado bastante chuvoso. Para mim foi extremamente chuvoso, eu vim do Porto e no Porto, mais ou menos até Coimbra, chovia torrencialmente. Vocês têm umas condições meteorológicas bem melhores do que nós, graças a Deus. Eu quero agradecer muito à UCLA o poder estar aqui hoje, neste momento, que tem dois significados. Primeiro, a amizade que me une à UCLA, às pessoas da UCLA. Muito obrigada, José Bastos, Dr. José Bastos. Muito obrigada também à doutora Anabela Carvalho, que tem sido uma amiga incansável, e também à doutora Raquel, que estará aí alguns e que hoje me teve de ir buscar do outro lado da avenida, porque estava tudo um caos, eu não conseguia chegar aqui, só via a UCLA do outro lado, pensava, meu Deus, eu tenho os livros todos comigo, a Cátia deve estar super nervosa, como é que eu faço? Pronto, mas aqui estamos. Isto foi só para quebrar o gelo. Eu quero agradecer muito também à Cátia, porque, tal como o Dr. José Bastos, eu conheci a Cátia no encontro de escritores este ano, e nós fomos conversando e também, justamente, por esta simpatia, por esta ternura e simplicidade da Cátia, acabamos por ter uma relação mais próxima em relação, talvez, a grande parte dos outros convidados, com exceção da nossa convidada, que já falarei dela, a Adela Figueroa Panice. Fomos conversando, a Cátia foi conhecendo a Editorial Novembro, o Grupo de Comunicação Novembro, e fez-me chegar alguns dos seus contos. Um deles foi o Abutre Vaidoso, que me encantou, não só pela história, a forma como está narrada, mas pela mensagem que nos conta e que nos deixa. E foi um percurso muito bonito, foi um percurso de 4 meses de trabalho editorial, foi um percurso sensivelmente de 4-5 meses de trabalho editorial, que resultou no livro O Avutre Vaidoso, que aqui está. Este livro é importante também, não só pelos seus conteúdos didáticos, mas porque acabou por juntar pessoas de três nacionalidades: Portugal, Guiné-Bissau e a Espanha, a nossa Galiza, que é aqui representada pela nossa apresentadora, Adela Figueroa Panisse, a quem eu agradeço também estar aqui connosco, porque veio de longe, não é? Se eu acho que vim de longe, da cidade de Porto, a Adela vem ainda de mais longe, e portanto, muito obrigada por estar aqui connosco. Nós também estivemos muito tempo juntas no Encontro de Escritores. O Encontro de Escritores, que a UCLA promove, tem esta característica muito peculiar e muito interessante, porque para além de tudo que é debatido em termos de literários, de livro e de leitura, acaba por ser um evento de afetos e de convivência, e que resulta muito bem depois, porque não se pode fazer nada bem, que eu espero que este livro esteja bem, sem afeto, sem ternura e sem o gosto pelas coisas. E a Adela, para além de escritora, é ativista ambiental e da defesa da língua galega. Vem aqui falar-nos um pouquinho, também um pouquinho, eu penso, em representação da ilustradora, não é? Eu ia falar da ilustradora, porque acho que temos também falado da Maria Celsa Sanches Vasquez, que esteve connosco também no Encontro de Escritores, para nos falar de ilustração na literatura infanto-juvenil. E para terminar, portanto, este livro, para além de todo o conteúdo didático, é um excelente manual escolar, obviamente, e para contadoras de histórias, acabou por reunir e fazer uma família grande, que é esta, da Guiné-Bissau, de Espanha e de Portugal. E de Angola, pronto, o Dr. José Bastos é angolano, pronto, e de Angola. E se alguém está aqui de Angola, também parabéns e sejam muito bem-vindos. Onde está? Olá, professora, também esteve connosco, Cremilda. Não a tinha visto. Está a ver como isso é tão bom. É disto que eu falava, é dos afetos que eu falava há pouco. Que bom. Eu acho que... E também temos que dar os parabéns à UCLA, porque consegue sempre reunir os países que realmente são os países da lusofonia, as cidades capitais, e faz um trabalho excelente, um trabalho muito melhor do que muitas outras instituições que andam por aí e que não fazem tanto, que têm mais dinheiro, mais capacidade financeira, mais capacidade até técnica e em termos de pessoais, né, de pessoal, e não faz tanto como a UCLA. Portanto, isto é bom referir, e portanto ainda bem que estão aqui mais pessoas que não sejam só apenas pessoas da Guiné-Bissau. Ainda bem, é um gosto enorme. E para representar também a Guiné-Bissau, é com muita honra que temos aqui presente o escritor guineense, poeta guineense, Tony Checa, jornalista, poeta, escritor, presidente da AEG, Associação dos Escritores da Guiné-Bissau. Muito obrigada, Tony. Nós temos vindo a falar. Muito obrigada por tudo. É uma honra muito grande poder partilhar consigo algumas questões culturais de extrema importância para a divulgação e a promoção da língua portuguesa, e nomeadamente na lusofonia. Eu queria também aqui fazer referência a algo mais que não tem a ver com este momento, mas na presença de Tony Checa, eu não queria deixar de publicamente, pela primeira vez, agradecer-lhe tudo o que tem feito pela cultura guineense nos diferentes países da lusofonia, nomeadamente em Portugal, que é aquela que me compete falar, e por isso lhe foi atribuído o prémio literário Guerra Junqueiro, do qual eu sou curadora, e que é atribuído desde 2017 no âmbito do FIL, o Festival Internacional de Literatura, tendo sido atribuído em 2017 ao poeta Manuel Alegre, em 2018 ao poeta Nuno Judici e em 2019 ao poeta José Jorge Letria. Este prémio, a partir de 2020, alarga-se aos países da lusofonia e a Guiné-Bissau foi selecionada para ser feita a atribuição do prémio e o escritor poeta laureado foi precisamente Tony Checa. Muito obrigada e parabéns. Nós vamos prosseguir esta sessão com uma prestação musical, penso eu. Com a música Comboio Ligeiro, pelo músico Charles Domingos, professor de cavaquinho e violão, acompanhado pela nossa Cátia Casimiro. Obrigada. Mas nós vamos ter uma surpresa, porque este livro tem um CD, não sei quem tem, já poderá ver, tem um CD também, precisamente pela voz, interpretado pela voz de Cátia Casimiro.
Boa tarde a todos. Eu sei que os agradecimentos é quase no final, mas eu tenho que começar por dizer obrigado a todos por estarem aqui. Este ano, para mim, foi um ano de superações. Sofri um acidente, muitos sabem, outros não. E escrever foi a minha melhor terapia. Quando comecei a escrever, percebi que havia muitas coisas que me distraíam daquilo que realmente era importante. Havia muitas vaidades. Como esta outra tem essa vaidade. Esta música é de Ana Vilela, chama-se Comboio Ligeiro, mas também podia se chamar Sem Vaidades. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para ti, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre dançar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É poder sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é um comboio ligeiro e nós somos só passageiros prestes a partir. Laia, 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 laia.
Segura o teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui.
que a vida é um comboio ligeiro e nós somos só passageiros prestes a partir.
Muito obrigada, Charles Domingos. Muito obrigada, Cátia Casimiro. Que boa surpresa. Parabéns. Para além de escrever bem, canta muito bem. Eu queria agradecer também a presença de uma ponte que foi também importante neste processo de... Neste processo de coordenação editorial do livro e de edição do livro, ao Dr. Abdoulaye Sylla, que está aí algures, que não estou a ver, mas já o cumprimentei. Muito obrigada também por ter vindo e obrigada por esta ponte e por esta ponte facilitadora de contacto, que é importante. O Dr. Abdoulaye Sylla foi ex-presidente da AEG e atual presidente da PEN Clube da Guiné-Bissau. Muito obrigada também. E vou então passar a palavra à nossa, uma das nossas apresentadoras, a Adela Figueroa Panisse.
Bem, muito obrigada. Kanimambo, Kanimambo. Obrigada a todos. Kanimambo, Cremilda. Está cá. É um amor ter-te aí. Kanimambo, Bastos, Kanimambo a todo mundo. Mantenha-se. Eu aprendo todos os dias coisas. Eu sou muito amiga de um lexicógrafo que se chama Isaac Alonso Stravis e ele recolhe palavras por toda a Galiza e por toda a lusofonia. E mantenha, eu enviei para ele para que anote e que guarde a palavra, porque as palavras são o nosso tesouro mais valioso. Nas palavras está o amor, nas palavras está também a defesa, mas nas palavras está a nossa cultura. E nas palavras está de onde vimos e onde queremos ir. Eu venho da Galiza e venho também com a minha amiga Pili Elia, que canta, é lírico, ela é uma soprano lírica. As duas fazemos parte de coros diferentes e ela tem uma voz de soprano muito limpa, muito linda, muito bonita. Depois vai cantar conosco. Quero dizer que para muita gente que está cá, sempre diz a la Galiza ou la Espanha, Galiza é terra mãe, verso da língua, é para mim é assim. É lá que nasceu o idioma. E nós temos uma obriga muito, muito, muito grande de não esquecer que a nossa língua é uma língua que caminhou pelo mundo na mão dos portugueses, que tocou todos os continentes e que nós conservámo-la num status de primitividade, mas não por isso, não é numa escala de valores primitivo, menos que avançado, não é isso, é a origem. Nós temos muitas palavras que estão aí desde a Idade Meia e que nós conservamos. Tá? Eu estou a carão da minha amiga. Isso é uma palavra medieval. Estou a carão dela. Estou a seu lado. Temos muitas palavras assim. Eu tenho que, primeiro de tudo, deveria ter começado por agradecer a UCLA por ter insistido em que a cidade de Santiago fosse incorporada como cidade capital da União da Língua Portuguesa, a União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Lá, como em todas as partes, a política mexe e complica as coisas e não todo mundo estava por essa vontade, mas é uma vontade tão lógica, tão racional, que acabou por se impor. E eu fui muito honrada porque a gente da minha terra escolheu o meu ano passado para vir representando a Galiza na reunião em Cabo Verde do encontro de escritores e de escritoras. Eu também sou feminista, para além de outras coisas, de língua portuguesa. O ano anterior já vi era outra colega, que era a Concha Rocio, Lucía, que representa maravilhosamente a Galiza, ela é muito entranhável. E o ano que vem, quando volte a ver esse encontro, irá outra pessoa, porque as galegas e os galegos temos que fazer-nos presentes no mundo da lusofonia. E a Abelina foi um amor que eu conheci. Mas eu digo também, como diz a Kátia, nós conhecimos-nos, Kátia, a Celsa, que era minha colega, e ela, conhecimos-nos e houve assim como uma empatia que não tem explicação. E também a Cremilda, que é um amor também. Foi tudo tão, correu tudo tão bem no encontro de Cabo Verde. E Cabo Verde foi também um quadro que nos abrigou de tal maneira e agasalhou-nos com a sua dignidade de país em pé, de país culto, de país que eu emociono-me incluso quando conto estas coisas. Aqueles miudinhos que estavam atentos, participativos, educados, civilizados com que nós trabalhamos. Aquilo foi algo, para mim, que me marcou e que me marcará sempre. E eu já posso dizer igual o meu Cabo Verde, também um pouquinho. Este continho, que este conto que enviou a Kátia disse assim, olha, estou a preparar um conto, conheceu os desenhos, as ilustrações da minha colega Celsa Sánchez, eu não sei se poderia dizer ponto, porque é muito bonito, aí tenho que ser eu, ah, que bom, então, assim, sabedes que... Bem, sabedes uma coisinha do meu país? Vai a velha morrendo ainda, vai aprendendo. E há tudo a que aprender, mas eu não sei se... Ah, está. Bem, vocês veem esses dibuxinhos tão, com tanta ternura que abrigam também as letras do conto. E lá no encontro de escritores a gente viu aqueles desenhos que fazia a Celsa, e então pois, a Kátia pediu, verdade? Pediu, oi Celsa, não podias ilustrar também um livrinho que estou a fazer? E disse, olha, podíamos fazer uma coisa entre as três, podias fazer o prólogo, e eu fazer o prólogo, e a Celsa fazer os desenhos e adornar o texto tão bonito, tão maravilhoso que fez a Kátia. E assim foi. De maneira que nós implementamos a teoria da lusofonia, porque duas galegas, uma guineana, uma portuguesa, o Dr. Bastos, que apoiou, sempre estava ali a apoiar, sim, silêncio, mas estava ali a apoiar. E então, para mim, que é uma emoção muito forte, porque desde que eu tenho 15 anos, eu defendo a minha língua, desde que entrei na universidade com 16, quando o idioma castelhano impõe-se e vai puxando, vai empurrando o idioma galego, e o idioma galego vai perdendo espaço cada vez mais. Quero dizer que eu, por exemplo, como galega, participei no primeiro encontro da ortografia unificada, no 1886, convidada pela Academia de Ciências e Letras do Brasil, quando era presidente o Dr. Austracésilo de Ataíde, que era um nome muito, muito bonito. E então, compreendi que a minha língua não podia ficar ali num cantinho, no noroeste de uma península. A minha língua era uma língua imensa, como sois todos vós. É uma língua de todas as cores, de todas as músicas e de todos os humores e risos. E vocês sabem o que é uma fábula? Estes miudinhos que estão aqui adiante. Sim, sabes o que é uma fábula?
Eu não falo espanhol.
E eu estou a falar espanhol. Para ti, vamos averiguar uma coisa muito importante. Para ti, meu rei, para ti, meu reizinho, eu estou a falar espanhol. Tu compreendes o que eu falo?
Eu não sei falar espanhol.
Ele disse que eu falo espanhol. Sim? Ah, que pena. Mas tu compreendiste para mim quando eu te perguntei, tu sabes o que é uma fábula? Este conto é uma fábula. Na fábula, fábula. Não, faz, não, faz mal. Uma fábula é uma maneira que
a,
é uma história, mas onde os animais falam como gente, falam como pessoas. É? Bom, então vamos ver que as fábulas são tão antigas como a casa e como a humanidade. O século IV antes de Cristo já é só para escrever fábulas. E a maneira de explicar coisas que são, se calhar, difíceis de entender, mas que, como as contam os animais, pois nós prendemos mais atenção. Até aí compreendiste?
Sim.
Sim. E logo estamos na lusofonia. Está bem. Bem, então, essa fábula tem como representante um animal que é muito importante para os ecossistemas, porque é o animal que se encarga de aproveitar tudo o que resta de outros animais. Se ele não comesse disso, o ecossistema ficaria sempre cheio de podredume. É o quê? Então tu tens que ler o livro. Vais ter. Bem, e então, o abutre é um abutre, eu já vos conto, que é um abutre muito vaidoso.
Parece que
não acho. As pessoas vaidosas falham de uma coisa, que é a humildade. E a humildade é admitir que outras pessoas podem nos ensinar, é que podemos aprender de outras pessoas.
Mas vaidoso é uma pessoa que é assim, é tipo adolescente, mas ele é um bocado...
A ver?
É um bocado mais com muitos anos e ela é um bocado mais velha.
É um bocado mais velha. É que as pessoas maiores têm muita sabedoria. Vaidoso. Idoso com vaidoso. Vamos continuar. Bem, e então, o que é importante é que o abutre mora num lugar muito lindo, mas que tem um problema. E é que não chove muito. Chove pouquinho, não é como aqui. Aqui chove muito. E lá chove pouco. Mas é um lugar tão importante como qualquer outro. E há personagens neste conto que têm um papel fundamental. A magnífica águia, formosa, a águia real, que voa por cima de tudo. E que consegue dar uma lição ao abutre para que não seja tão vaidoso. E então a abutre aprende a lição.
Sim, mas eu sei que existe uma águia real.
É, porque as águias reais
parece que é um...
fazem parte do ecossistema. É? E eu só vou acabar a minha intervenção. Tenho que lhe dar aqui, não é?
É para a frente.
Ah, aqui o abutre fala.
Isso.
Aí. Quero que vejades os desenhos, as ilustrações. Ah, estamos aqui. Assim. Bem, aí mais ou menos é o texto do conto. E há uma coisinha que eu queria aportar como algo mais do que é este conto.
Terra.
Todos os seres vivos somos necessários. Abutres, águias, catos, flores. Todos formamos parte da Terra. A Terra é a nossa casa. Os abutres, mesmo sendo como era este, são necessários, são imprescindíveis. E a grande genialidade da minha amiga Kátia é trazer para aqui um animal que está em perigo de extinção, que tem que despertar todas as nossas simpatias e todo o nosso apoio, porque ele faz um trabalho muito bom, muito necessário, é imprescindível, mas está sendo atacado por muitas coisas, muitas outras animais, e necessita que todos apoiemos. O abutre vaidoso de Kátia e os abutres de todo o mundo, que são os nossos irmãos. Está bem?
Muito obrigada, Adela, por esta mensagem também da sustentabilidade ambiental, cada vez mais importante hoje em dia. Muito obrigada também por isso e pelo prefácio que fez e que consta aqui do livro O Abutre Vaidoso. Muito obrigada. Eu penso que vamos ouvir agora a nossa cantora, a Filiélia Arean. É uma soprano lírica e vai interpretar Mulher de Água, é isso?
Tem que colocar
Chácia Valsira
a cantar da Chácia.
Minha boa, não deixes de boas, amores que partem, logo han de voltar. Bomba da paz estende as tuas as brancas sobre mim. Eu sou terra que canta, não quero mais ouvir o ranço ruído da guerra, a triste voz do fuzil. São orvalho da fonte, são a luz do vencer, são grito de raiva, são a força do amor. São terra poderosa que lança seu erro até as nuvens por em cima dos montes para além do mar. Eu sou a Sácia Valsira, quero a vida abrigar as sombras negras da morte no ar. Eu sou a Sácia Valsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte no ar. Que fuxan as sombras negras da morte no
Muito obrigada, Filiélia Arean. Esta canção não me é toda desconhecida, até porque ela tem um pouco que ver com uma história que eu li, fantástica, magnífica, que tem por nome em galego Pingas. Pingas, não é?
Sim. Este faz parte de este é um livro que se chama Atlântida, que são histórias de mulheres.
Que levou ao encontro de escritores.
E que levei ao encontro de escritores. E a Chácia é uma imagem. A Chácia são personagens míticos que habitam nas águas continentais e que protesta contra a morte e contra a guerra.
Muito obrigada também por esta mensagem, que é sempre importante fazer referência. Continuamos com outra forma de literacia, desta vez com um momento de poesia. Pela doutora Maria João Fragoso, mestre em arte e educação, professora e poetisa. Muito obrigada também.
Boa tarde a todos. Queria agradecer à UCLA, a todos a oportunidade e em especial à minha amiga Cátia Casimiro pela oportunidade e por este gosto que ambas partilhamos na literatura, na poesia, nos sonhos. Muito obrigada. Eu vou ler dois textos da minha autoria. Ambos remetem para a questão da condição humana. Um deles remete para o vazio, a vacuidade da existência, e o outro para o retorno à nossa origem, o retorno à nossa verdadeira essência. Vacuidade, ser de si próprio senhor, conquista mundos sem fim, ambiciona o grande amor e a perpetuação para além de si. Poder, riqueza, ambição, trunfos de efêmera felicidade, não lhe importa a razão, nem tão pouco a humildade. Centrado na vaidade de ter, seu ego vai crescendo, não lhe importa a verdade de ser, aos poucos vai morrendo. Transitória, solitária, imutável, eis a breve humana condição, numa vacuidade vulnerável, de suprema maldição. Este texto é intitulado Origem. Retorna a ti mesmo, ao ser que pulsa em ti, à verdade que possuis, à paixão que te constrói. Retorna à tua essência, ao ventre da tua mãe, à luz do infinito, à tua celular matriz. Retorna ao teu interior, ao coração puro, à energia milenar, à tua fênix renascida. Retorna à tua origem, ao centro do universo, à simplicidade do eu, à divina paz.
Muito obrigada por estes dois poemas que, de certa forma, vêm também enfatizar a mensagem do livro O Abutre Vaidoso. E nada melhor do que passar a palavra ao nosso grande poeta guineense, Tony Checa, depois de ouvirmos dois poemas. E não foi combinado. Eu dizia que nada melhor do que passar a palavra ao nosso grande poeta guineense, Tony Checa, depois de termos ouvido dois poemas. E não foi combinado. Tem a palavra. Muito obrigada. Muito
obrigado. Grande por ter 80 quilos. Mesmo grande. Cumprimento a UCLA na pessoa do Zé Bastos, velho companheiro de longas caminhadas, um dos artífices do muito que se faz nesta casa, que eu já considero minha. Cumprimento a autora Kátia. Cumprimento a Avelina, uma nova amiga que eu tenho. E cumprimento aqui esta companheira, Adela. Tem um nome muito giro, Adela. Muito bonito. E a todos presentes, é um prazer enorme estar aqui. Neste convívio ameno, simpático, num dia de chuva, que veio benzer esta nova obra da nossa Kátia. Abutre Vaidoso, da Kátia. Não vou falar, não vou contar a história da história. Isso tem que comprar o livro para ler e conhecer a história, que é muito bonita mesmo. Mas vou recuar um bocadinho no tempo, não muito longínquo, para me lembrar do dia em que, feliz dia, feliz hora, em que eu sugeri à UCLA que a Kátia fosse uma das participantes no Encontro de Escritores de Cabo Verde. O resultado está aí, está à mostra, evidente, foi uma boa escolha, uma boa sugestão, que ela tem estado a capitalizar de uma forma muito boa. É uma jovem guinense que deixou a Guiné muito cedo. Hoje em dia tem mais anos de Portugal do que da terra que a viu nascer. Mas ela está a ser uma digna filha da Guiné, Notchon, a nossa terra, o nosso chão, o nosso terrão. É interessante o título, depois de Iris, o jogo das cores, da Iris que... O Iris, o jogo das cores, que foi o momento de, que proporcionou o meu contacto, o meu conhecimento com a Kátia. Agora vem o Abutre Vaidoso. Realmente é uma capacidade criativa muito grande, de uma genialidade, como alguém aqui já disse, porquanto o abutre em si, que nós chamamos de jugudé, na Guiné o jugudé, em português na Guiné diz-se jagudi. Ninguém fala em abutre. Abutre não existe. Torná-lo vaidoso, porque o nosso jugudé, o nosso jagudi, o nosso abutre não é nada vaidoso. Aliás, é conhecido como auxiliar voluntário da Câmara Municipal. Ajuda nas limpezas. Limpa o mais sujo de todas as sujidades. Portanto, colabora com uma Câmara que muitas vezes é passiva, não cumpre o seu trabalho, que é limpar, manter a cidade limpa. E o jagudis, Judé, o abutre, faz esse trabalho. Aqui é interessante, porquanto é um livro para crianças, um livro escrito de uma forma suave, tranquila, com muita pedagogia, e essa pedagogia ressalta exatamente a forma como ela caracteriza as desvirtudes que coloca no abutre. Vaidoso, arrogante, que não mede as suas capacidades, que acha que é capaz daquilo que não é capaz, que se acha super inteligente, quer tudo para ela. Bom, há muitos abutres por aí, e que de jagudiz ou de jugudé não tem nada. São os nossos semelhantes, são pessoas, são humanas como nós, que têm esta pretensão de ser aquilo que não são. Arrogam-se de uma capacidade, de qualidades que não têm. São cinzentas e acham-se de cores bastante coloridas. Acham-se arco-íris. E quando só tem uma cor, a cor cinzenta, a cor perdida, a cor que não diz nada, que não fala, que não transmite, que não dá luz. E aqui, este livro que eu acho que deve ser incluído nas currículas escolares, para as crianças poderem beneficiar dos ensinamentos que têm, a currícula escolar, a política curricular, portanto, deve exatamente ter em conta e fazer esta ligação, a ponte entre os escritores e as crianças através da escola. Isso é fundamental. Mesmo há uma série de problemas que são nossos de hoje, da contemporaneidade, os problemas dos nossos dias, a questão da inclusão, a questão do género, a questão das diferenças culturais. Esse mundo de coisas nada boas, que não beneficiam, não contribuem para aquilo que é o ser humano, a sua forma de ser e de estar, podiam estar nas escolas através de livros desta natureza, através de fábulas, através do conto, da maneira de contar, fazer com que as crianças assimilem, aprendam essas qualidades e virtudes e conheçam o lado mau para poderem, inclusive, pois, no uso da cidadania, serem pessoas mais capazes, mais solidárias, mais amigas, respeitando o outro, respeitando as diferenças. Todas elas. Eu penso que é uma das funções, é a função social da escrita. Se calhar uma escrita para adultos também não deve estar muito longe disso, nos tempos que correm. Pelos conflitos que estão sendo criados no mundo, pela forma de abordagem das questões que têm a ver com todos nós, que é o planeta, né? Os atentados contra o planeta, é a prova acabada da incúria, da nossa incúria, a incúria dos homens, e dessa falta que vem desde a nossa meninice, né, dos primeiros tempos de escola, que esses assuntos deviam ser ferramentas a serem colocadas nas mãos das crianças para que, mais tarde, possam ser bons gestores da terra que os viu nascer, bons gestores em termos daquilo que é a cidadania, portanto, com atitudes equilibradas, racionais e que defendem, portanto, todo o nosso património de ontem e de hoje. Ouvimos aqui a nossa companheira falar da a origem da fábula que vem desde os séculos passados, do século IV, que, na verdade, quer dizer, vem a transportar para a nossa Guiné-Bissau essa herança que tem passado através da oralidade, através da literatura oral, e que nos ajudou ontem, enquanto meninos, e que nos ajuda hoje, quando nos debruçamos sobre os grandes problemas que têm a ver com as relações humanas. Eu, por exemplo, antes de saber falar corretamente, muito antes de conhecer a língua portuguesa, o que me animava, o que animava as minhas noites, eram as histórias que eram contadas. As histórias do lobo, a história dos pássaros, da cobra malvada, da lebre, do coelho, por aí fora. Da tartaruga, da formiga, da cigarra, por aí fora. Pronto. Essas histórias ajudam a formar, a moldar o caráter. E são enriquecedoras. Portanto, eu acho que é um papel fundamental e por isso encorajo a editora A Editorial Novembro, para que prossiga também por essa via, porque é um género pouco explorado, sobretudo na sua ligação que devia ter com as escolas. Por exemplo, eu até veria com bons olhos que a Editorial Novembro e a autora pudessem fazer a apresentação deste livro em escolas. Jardins infantis, escolas primárias e, por que não, até nos liceus. Acho que seria muito bom com esse fundo musical, porque eu vejo que tem aqui um CD e vejo também que um dos atores, um dos contribuintes para esta maravilha que é este livro, é um músico guinense, o Guto Pires. Para ele um grande abraço e muito obrigado, Guto. Eu sei. Realmente, quando, ao falar do livro, é um livro que tem uma mancha gráfica fabulosa. Eu gostaria de ter um acabamento gráfico deste género dos meus livros, sinceramente. Papel couché, isto é papel couché, não é? Papel couché, caramba, não é para qualquer um. Ah, isto é não só o custo, mas é o bom gosto, tem muito bom gosto. Parabéns à Editorial Novembro. Eu acho que sim, que estão todos os parabéns, é uma boa escolha, uma boa opção. Custa, pois custa, mas o que é bom custa. E nós, os leitores, pagamos. Já que há instituições como a UCLA que franqueiam as portas para a sua promoção e divulgação. Agora, eu acho que também, e repito e sublinho, vinco bem, que esse tipo de trabalhos, seja em poesia, seja em contos, deviam ser feitos também nas escolas, para que as crianças possam, portanto, ter acesso direto ao livro e poderem, inclusive, conversar com os autores. Os autores, no espaço da lusofonia, infelizmente, vão muito pouco às escolas. Quando vão? Há pouca conversa, há pouco diálogo, não há pontes. A política curricular não abrange, não toca esses aspectos. E é pena, porque a sociedade civil deve lá estar. Os escritores, os músicos, os cantores devem estar nas escolas. A poesia deve lá estar, o romance deve lá estar. E a banda desenhada, o livro infantil, todos eles têm espaço próprio. E eu acho, continuo a achar, e depende desta teoria, que, na verdade, ajudaria muito na questão de certos preconceitos que hoje, portanto, graçam nas nossas sociedades todas. África, Europa, América, por aí fora. Portanto, este é o contributo que eu queria dar e agradecer uma vez mais a Cátia por esta obra bonita, por este momento interessante e os agradecimentos que são extensivos também à Editorial Novembro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Tony Checa. pelas palavras e por salientar também esta importância das pontes e dos afetos. E o meu agradecimento ao músico compositor Guto Pires. Não sabia que estava aqui, não o conhecia, só o tinha ouvido, não é? Quando foi enviado o master da sua música para a Editorial Novembro. Muito obrigada, foi um trabalho fantástico e foi um trabalho também muito rápido, porque eu de repente, em conversa com a Kátia, sugeri-lhe fazer um CD e ela... Com quem? Desculpe.
Está outro músico de Minas que também ajudou, que é o Canango Canango.
Ai, meu Deus, Canango Canango, outro músico guineense. É assim que se diz? Canango Canango? Muito obrigada também pela participação. Eu peço desculpa. Muito obrigada. Ah, é tão bom quando trabalhamos em equipa e em grupo. Muito obrigada. Eu queria também salientar, e agora aproveitando a deixa, digamos assim, do Tony Checa. De facto, a Editorial Novembro tem um trabalho muito intenso e muito grande junto da comunidade escolar. As nossas coleções de livros, a nossa coleção infantil-juvenil de livros, vai às escolas. Nós temos um trabalho direto desde as creches até ao secundário e até mesmo às universidades, porque temos também uma coleção de manuais académicos científicos direcionados justamente para o público académico. É no Norte, não é? Pois é. Mas com o apoio do Sul, então, chegamos a Santiago e à Guiné-Bissau e por aí fora. E justamente, Tony Checa, este CD surge precisamente por aí. Porquê? Porque há várias formas de chegarmos até ao público mais pequeno, digamos assim, ou mais jovem. É música, não é? E então, se pudermos associar a literatura, as letras, à música, conseguimos captar de forma mais ligeira e com mais enfoque, não é? Os nossos alvos, o público leitor mais pequeno. Portanto, este CD que acompanha este livro tem exatamente esse propósito. E também porque, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não percebo nada de guineense. E tenho imensa dificuldade em falar. Não tenho a falar, mas tenho receio de estar aqui a dizer coisas que não são assim ditas, não é? Não são bem ditas. Jugudê. Jugudê está aqui no livro e, portanto, eu sei. E tem uma outra palavra que ninguém falou até agora, mas que é o pantimineiro, que é o nosso pantomineiro, que é o vaidoso, correto?
Pantomineiro.
Pantomineiro. Nós em Portugal dizemos pantomineiro, não é? Pois, exatamente. Que é vaidoso, portanto. Mas isso está tudo aqui no livro. E vai de encontro ao que eu estava a dizer, que é o seguinte: o próprio CD também tem guineense, crioulo da Guiné, precisamente porque Tony Checa e Ucla, a Editorial Novembro tem feito um trabalho no sentido da divulgação da língua portuguesa. E, portanto, para nós, e para mim, enquanto editora e produtora cultural, é muito importante que a língua materna de cada um dos países da lusofonia seja também uma língua viva e conhecida em todos os países da lusofonia. E, portanto, eu sou editora da Linda Beja no Infanto Juvenil, é uma escritora que provavelmente conhecem, eu calmo já, Santo Meio Príncipe. E ela também, nos livros de Infanto Juvenis, tem um dos crioulos de Santo Tomé, que é o Foro, não é? Foro, exatamente. E também o CD dela, que se chama, tal qual o livro, Simão Balalão, também tem o crioulo de Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, e ela, quando vai às escolas, e ela vai, percorreu já desde março do ano passado até agora o país inteiro, e esteve agora no Funchal, na Ilha da Madeira, não é? Sim, vive no Norte, vive ao pé de Viseu. E ela esteve agora no Funchal, na Ilha da Madeira. E eu quero dizer-vos que eu enviei, pode parecer pouco, eu enviei 80 livros. E por coincidência eu tinha um evento que realizei no Funchal e as escolas pediram mais 80 livros. Ora, eu não consegui levar 80 livros porque tive de comprar uma mala para levar livros, mas isso acontece-me com muita frequência, e levei 50, e estamos agora a enviar, esta semana já enviamos, mais 60 livros. Isto porquê? Porque nós fazemos um trabalho muito próximo do público-alvo do infanto ou juvenil, que são as crianças e os jovens. E, portanto, eu queria salientar isso, porque, de facto, tem toda a razão. Só junto dos mais novos é que nós podemos promover a língua portuguesa e promover a leitura e o livro. Por isso, é um objetivo muito bem referido aqui pelo Tony Checa, por alguém que sabe aquilo que está a dizer. Mas, de facto, é esse o caminho que nós estamos a ter. E eu agradeço à UCLA, porque, de facto, a UCLA, eu tenho que agradecer mais uma vez, porque, de facto, a UCLA, neste nosso propósito da lusofonia e de produção cultural da lusofonia, tem sido um grande incentivo, e muito obrigada. E agora, Kátia, mantenhas? Mantenhas, é assim que se diz, não é? A Kátia nasceu na cidade de Bissau, mas é residente em Portugal há 37 anos. Ivanilde Kátia Rodrigues Casimiro, autora e participante na 88ª Feira do Livro de Lisboa com a obra Infanto Juvenil, Íris e o Jogo das Cores, que editou pela Chiado Editora em 2018, é uma contadora de histórias da Guiné-Bissau no primeiro Festival Infanto Juvenil de Língua Portuguesa, representante da Guiné-Bissau do 1º e 2º Encontro de Culturas Poéticas, Tertúlias 2018 e 2019, autora dos poemas Corre, Criança, Corre e Gosto, encontro no 12º e 13º Encontro Poético da Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta em 2017 e 2018. Autora do tributo a Tony Checa, primeiro volume da obra Tributo Homenagem a Autores Marcantes da Literatura Universal, pela Chiado Books, em 2019. Autora do conto de Natal O Par de Sapatinhos, na coletânea Natal em Palavras, da Chiado Books, em 2018. Autora de Microficção, na coletânea SMS, também pela Chiado Books, em 2019. Autora de Uma Carta de Amor, na coletânea Três Quartos de um Amor, da Chiado Books. Representante da Guiné-Bissau no maio, mês laranjeiro da lusofonia, Fábrica Braço de Prata, com o tema Literatura Guineense, contribuição para a identidade de um povo. Representante da Guiné-Bissau no encontro UCLA, Contos Tradicionais Infantis, a sua importância. Representante e mediadora da Guiné-Bissau, África no Feminino, do Dia Internacional da Mulher Africana, OMA, AMA, Junta de Freguesia de Laranjeiro e Fajó. Então, a Kátia tem a palavra. Tem mais uma intervenção. Muito obrigada.
Vou agora dizer um poema que se chama Sonhar. Porque o abutre deste livro, como já foi aqui mencionado, a vaidade foi a característica mais saliente pela negativa que nós apresentámos aqui, mas também tinha sonhos. Infelizmente, deixou-se seduzir pela vaidade que lhe roubou esses sonhos. Todos nós temos um sonho, não é? Todos nós também temos um abutre dentro de nós. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é insistir, é lutar. São mil verbos antes do verbo realizar. Sonhar é sempre meio. É ser meio indeciso, meio certo, meio errado. É ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, meio trapaceiro. Trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Não tem graça ser inteiro. O inteiro é completo, não precisa de acrescentar, é sem graça, não tem pelo que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o todo quase é quase lá, e todo lá é a direção. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível. Quase ouvi, quase falei, e o pior de todos os quases, quase acreditei. Seja inquieto, mas por uma vez ou outra, seja paciente. Parece contraditório, não é? Só um pouco diferente. Porque às vezes, pisar no freio também é andar para a frente. A vida não é tão simples. Viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta e depois voa por aí. Sonhar, sonhar, sonhar. O que seria desta vida sem sonhar? Seria vaidade, seria ilusão, seria um abutre sem visão. Continuando, tenho muitas pessoas que devo agradecer, portanto, nesta tarde, e espero não me esquecer de ninguém, não quero ferir suscetibilidades. Foram muitas as pessoas que, de forma direta ou indiretamente, permitiram que este livro se tornasse realidade. Começando aqui pela pessoa da doutora Avelina Ferraz, que desde o primeiro instante acreditou neste projeto e pronto, mandou-nos caminhar para a frente, e assim fiz. Muito obrigada, Editorial Novembro. Agradecendo também à Adela, que prontamente, depois de ler o texto, se ofereceu para escrever o prólogo e conseguiu captar, embora seja um conto para crianças, tem muitas metáforas, que é para os adultos também refletirem. E ela conseguiu captar isso de uma forma tão genial, fez um prefácio, conseguiu ler o que estava na minha mente sem eu falar com ela, vá, através das minhas palavras ela conseguiu ler o que é que eu queria acrescentar ao livro, e o resultado está escrito lá por ela. Muito obrigada, Adela. Ucla, aqui a nossa grande ponte. Este livro só foi possível porque a Ucla construiu-nos uma ponte por onde nós pudéssemos passar. Foi através deste encontro de escritores que conheci a ilustradora, conheci a editora, conheci a amiga que fez o prefácio. Portanto, que eu tinha toda a história, mas não seria a mesma coisa o produto final que temos aqui hoje se não tivesse ido a este encontro de escritores. E agradeço à Ucla por ser uma ponte tão fantástica, tão credível. Muito obrigada na pessoa do Dr. José Bastos, na pessoa da Dra. Anabela Carvalho, que tem sido incansável para que este evento também se possa realizar aqui. Muito obrigada, Anabela. Tony Checa, muito obrigada. Posso quase dizer que tenho aqui sentado o meu mentor. Isto porque não comecei a escrever através dele, mas a partir do momento que o conheci, também, de certa forma, serviu-me de inspiração e sempre me incentivou a fazer mais, não só para as crianças portuguesas, mas abriu-me aqui a consciência de que era necessário fazer mais para as crianças do país que me viu nascer, Guiné-Bissau. Tony Checa, muito obrigada por todo o apoio, pelos conselhos, muito obrigada por tudo mesmo e por estar aqui hoje também. A Celsa, vocês não conhecem, mas qualquer pessoa que olhe para o livro tem que olhar para as ilustrações, prontamente se ofereceu também para fazê-las. Ela não pôde estar cá presente hoje, também viria da Galiza, mas um problema com o filho, de saúde, ela não pôde estar cá presente, mas os meus agradecimentos públicos à Celsa, que fez também aqui diferença. Um livro sem ilustrações não é a mesma coisa, não é? Um livro para crianças sem ilustrações não seria a mesma coisa. Quero agradecer, o livro tem um CD e estão cá, já esteve cá outro músico, já teve que sair, que é o Vítor Alpalhão, mas eu quero agradecer publicamente o Guto Pires, Canango Canango. Isto foi um desafio, fazer este CD. Numa semana nós tínhamos que ter uma master. E eu fiquei ali vestida numa saia justa, porque eu disse, numa semana como é que eu vou fazer isto? Eu nem sei dizer jugudé como deve de ser, tive que pedir ajuda ao meu amigo, posso dizer assim, Guto Pires, muito obrigada Guto, que traduziu, ajudou-me a traduzir a canção que fizemos para Crioulo da Guiné-Bissau, que fez a produção musical, que ajudou com apresentando-nos também o outro músico guineense, que também agradeço desde já, que prontamente se disponibilizou para ajudar a fazer este CD, Canango Canango. Muito obrigada, vocês deram uma grande mais-valia para este livro. Muito obrigada. Não quero esquecer o músico Charles Domingos, também, que está aqui com a sua esposa, que tem me acompanhado na visita às vezes às escolas que nós fazemos. Quase todos os convites que eu tenho, eu vou sempre com o Charles atrás. E ele, sem saber para onde é que vai, diz-me logo que sim. Nem sabe o que é que vamos fazer, mas diz logo que sim. Muito obrigada, Charles. É um bombeiro voluntário, podemos dizer assim, quase. Apaga-me os fogos todos. Obrigada, Charles. Obrigado, Kátia. Não querendo esquecer ninguém, agradeço a minha família, agradeço todos os amigos, porque todos vocês são fonte de inspiração. Quando nós escrevemos estas histórias, é baseado nas coisas que vivemos no dia a dia. Agradeço a todos. O meu filho também é uma grande fonte de inspiração, está ali atrás e também acaba por ser um bombeiro voluntário. Obrigado, Samuel. Quando é preciso qualquer coisa que ele nem tem vocação para fazer, mas que falta e que é necessário fazer. E as coisas só acontecem quando nós as fazemos, não é? De outra forma, são só projetos, são só sonhos. Ele está lá também, para às vezes falta um parafuso, é ele que vai lá colocá-lo, não é? Uma metáfora, mas muito obrigada, meu filho. Muito obrigada por tudo. Não, agradeço a Pili Leia, muito obrigada também pela deslocação para vir cá cantar hoje, a nossa amiga que vocês ouviram cantar em galego. Obrigada também pelo teu contributo. E a minha grande amiga e professora, Maria João Fragoso, também tenho que lhe agradecer também publicamente. É o bombeiro voluntário número 2. Também nunca sabe para onde é que vamos, o que é que vamos fazer, mas diz sempre que sim, logo. Portanto, é bom termos amigos assim. Eu sou uma mulher com muita sorte. Sinceramente sou mesmo. Espero não estar-me aqui a esquecer de ninguém e se acontecer eu peço desculpas. Todos os que contribuíram de alguma forma para que este livro pudesse ser lançado hoje, o meu muito, muito obrigada. Obrigada pela vossa presença aqui a todos. E temos uma surpresa, não é? Já que a Avelina já desvendou. O CD, o livro tem uma música que tem uns ritmos mais africanos. Portanto, se eu nasci na Guiné-Bissau, se o livro agora ganhei consciência que tenho que começar a trabalhar também um pouco, não só para as crianças portuguesas, mas também para as crianças do meu país ou da lusofonia, este livro tem um ritmo mais africano e tem algumas palavras difíceis, que é o Djugudé Pantmineiro Ndaure, que é o abutre vaidoso. Eu vou cantar a música, vou precisar da vossa ajuda no refrão, é mesmo isso que está bem? Diz lá, Djugudé Pantmineiro Ndaure. O menino que fala muito, perdeu a fala. Então, perdeste a fala. Então, o gato... É uma canção, pronto, que fala do nosso abutre, como é lógico. E vou então cantá-la para vocês, vou partilhá-la convosco. Preciso da vossa ajuda no refrão, está bem? Djugudé Pantmineiro Ndaure.
Conseguem?
Ndaure. Guto, ajuda-me. Djugudé Pantmineiro Ndaure. Guto, ajuda-me. Foi o produtor musical deste CD. Mas nós vamos tocar com o CD, com o instrumental. Sim, é só para me ajudar no refrão, que é difícil. quando for. Sim? Então vá. Pronto, a minha amiga quer ensaiar uma vez o refrão. Isto é bom ter amigos assim. Jugude, mant minerum daure. Está, está. Pode pôr o instrumental? Nosso abutre voa alto, como ninguém sabe voar. Mas será que ele é mesmo rei, ou está-nos a enganar? Abra as suas grandes asas e o seu bico sempre a brilhar. As penas cinzentas são tão grandes como o seu vaidoso olhar. Palmas, se faz favor. Agora é Ritmos da Guiné-Bissau. Lembram-se? Jugudé, Pante Mineiro, Ndaure? 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 No jugo de tabu arriba, suma ninguém, suma ele que tem. Mas na verdade ele reme. O nosso tambi manganana. Abra as suas grandes asas e o seu bico sempre a brilhar. As penas cinzentas são tão grandes como o seu vaidoso olhar. Outra vez as palmas, Ritmos da Guiné, não podemos ficar parados. Jugudé, Pante Mineiro, Ndaure. 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 As pessoas também podem ser como este velho abutre, vaidosas ou então generosas e humildes. E como aprendemos com a nossa Adela, temos que proteger o meio ambiente e cuidarmos uns dos outros. Obrigada, Guto Pires. Produção de Guto Pires.
Muitíssimo, muitíssimo obrigada. O bis no final. Nós vamos encerrar. Mas agora, e como deve ser, vamos falar da ficha técnica deste CD, como deve ser. Produção musical Guto Pires. Parabéns. Obrigada. Letra, Cátia Casimiro e Guto Pires. Parabéns, obrigada. Música, Cátia Casimiro e Guto Pires. Vozes, Cátia Casimiro e Vítor Alpalhão. Muito obrigada, também não está cá. E, instrumentos, Canango Canango, Guto Pires e Vítor Alpalhão. Mixagem e masterização, Vítor Alpalhão. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E terminamos justamente com isso, com este intercâmbio cultural. com a lusofonia. A Cátia vai ficar disponível para uma sessão de autógrafos. Muito obrigada a todos mais uma vez, mas antes vamos fazer bicho e vamos voltar a cantar o Abutre Vaidoso, pode ser?
Sim, se
obrigada.
Como ninguém sabe voar, mas será que ele é mesmo rei? Ou está-nos a enganar? Abra as suas grandes asas e o seu bico sempre a brilhar. As penas cinzentas são tão grandes como o seu vaidoso olhar.
Então, as palmas. Ainda se lembram? Jugudê, Pantineiro, Taure.
Jugudê, Pantineiro, Taure. Jugudê, Pantineiro, Taure. Jugudê, tanti mineiro ndaure. Jugudê, tanti mineiro ndaure. Jugudê, tanti mineiro ndaure. Jugudê, tanti mineiro ndaure. Jugudê.
Capuariba, suma ninguém, suma eu catê. Mas na verdade, ele vem bem. O nosso mina enganana. Abra as suas grandes asas e o seu bico sempre a brilhar. As penas cinzentas são tão grandes como o seu vaidoso olhar.
Essas palmas.
Jugudê,
Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure. Jugudê, Panti Mineiro Ndaure.
Jugudê. Muito obrigada.
Como é que é a música? como é que é a música. Mamãe, eu já sei como é que é a música.
Andréia.
Eu já sei como é que é a música.
Deixa eu ficar bem, peraí. Também vocês beleza.
Vai cuidar do peito.
Agora já te mando convite para o meu.
Eu acho que já sei como é que é.
Olha, então como é que é?
Jogue de membare. Eu decorei.
Muito bem. Está muito calor.
Tantos escritores de grande qualidade têm que ter fotografia ao nível, não é?
Eu ando para frente.
Projetor! Não, mas é verdade. Ela não é nada vaidosa. Bom, eu sou. O que é que queres? Opa, queres que eu tire a barba?
Não,
ah, ótimo. Eu posso é cortar um bocadinho do cabelo, que é muito grande.
Olha, mas vais a meio.